Muito bem, estamos iniciando mais uma aula em Daniel, capítulo 11. Estamos na mesma parte do capítulo da aula passada, que é Daniel 11, do versículo 32 a 35. São os quatro versículos que falam mais sobre como o povo de Deus vai se comportar, o que vai acontecer com o povo de Deus durante esse tempo de grande tribulação e de angústia, de perseguição, essas coisas que vão acontecer. Temos falado que o foco da revelação que Deus enviou para Daniel era mostrar o que ia acontecer com as nações ao redor, com os reinos, e com essa figura do anticristo, do pequeno chifre. Então, não fala esse capítulo 11 e outras revelações de Daniel. O livro de Daniel tem mais revelações sobre os reinos deste mundo, sobre o sistema deste mundo e o que vai acontecer. Nós temos uma grande revelação da vinda do Filho do Homem no capítulo 7. E aqui tem esses quatro versículos que falam com mais detalhes sobre o que vai acontecer, o que se espera desse povo que é o povo de Deus. E vimos na aula passada que essas pessoas, o povo de Deus, eles são chamados de santos em alguns lugares, e aqui eles são chamados de sábios ou entendidos. A palavra no hebraico é maskilim. Então nós vamos orar, vamos pedir que nós sejamos sábios, que o Senhor nos revele os seus tesouros, as suas revelações que possam vir para nós nesse momento. Senhor, nós temos uma grande oportunidade, sempre, a cada momento temos as oportunidades, mas quando temos um tempo marcado, um horário reservado, um momento em que nós estamos diante do Senhor, coletivamente também, mesmo nesse tempo em que estamos fazendo as coisas de forma remota, mas estamos unidos, e outras pessoas vão acompanhar esse ensinamento em outro horário, mas nós estamos juntos buscando de Ti uma revelação. Queremos corresponder a Ti, queremos ser como Daniel, queremos ser treinados, preparados para o grande momento, como um atleta se prepara durante anos para uma grande apresentação, para um grande torneio, para uma situação em que vai enfrentar um outro lado. O Senhor está preparando, como o inimigo também está preparando, as forças, as pessoas, a própria estratégia para esse grande embate final. E nós queremos estar do Teu lado e queremos ser sábios. Não é uma sabedoria humana, mas queremos que o Senhor nos prepare, que nós possamos fazer parte daqueles que entendem o Teu plano, que entendem o Teu propósito e principalmente daqueles que conhecem a Ti. Pedimos que o Senhor nos estimule, que o Senhor nos toque no nosso íntimo, que nós possamos aprender não fatos e planos e tabelas e previsões, mas nós queremos aprender a ter um coração sábio. Esse é o nosso desejo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler mais uma vez, só para a gente retomar. Daniel 11, versículo 31, fala a respeito da abominação, da desolação, ou abominação desoladora. É uma abominação que traz desolação. E nós vimos que esse momento, esse é o ato mais significativo dessa figura do anticristo, e é algo que Jesus apontou como um acontecimento que vai desencadear a grande tribulação final. Porque ele falou assim, quando vocês virem, né? Mateus 24:15, quando vocês virem abominação, então vocês sabem, vai ter vários sinais. Jesus deu vários sinais, mas ele falou assim, esses outros sinais de guerras e de terremotos e de perseguição, várias coisas, enganos, falsos cristos, ele falou de várias coisas, Mas ele disse: essas são coisas que vocês sabem, como aquela parábola da figueira, quando começa a brotar as folhas, vocês sabem que está chegando a estação, está chegando o tempo, mas não é o fim ainda. Mas quando ele apontou a abominação da desolação, ele disse: olha, isso é sinal que as coisas estão acontecendo e é tão rápido que quando vocês virem este sinal, não dá nem tempo de voltar para sua casa, não dá tempo de pegar suas coisas, vocês têm que fugir. Então, esse acontecimento da abominação da desolação, que ainda não sabemos com muita clareza exatamente o que é, mas esse acontecimento da abominação da desolação é algo que vai iniciar um período de grande tribulação. Jesus disse que vai ser como nunca antes, nunca houve antes, igual nunca haverá depois. Então, a partir do versículo 31, nós temos então uma descrição desse povo de Deus durante esse período dessa tribulação, entendendo que a tribulação e a perseguição e os sinais da vinda de Jesus, essas coisas vêm de forma progressiva. Então, o que quer dizer isso? Significa que, como ele falou, as dores, esse é o princípio das dores. Então, vai haver um período concentrado de grande tribulação. Mas antes disso, já vai haver indícios, já vai haver os primeiros sinais, como uma mulher que está para dar à luz, ela começa a ter dores de parto, às vezes horas, às vezes um dia antes do parto, ela já está tendo dores de parto. Então, é uma coisa que vem progressivamente, com intervalos menores e com força cada vez maior. Então, quando o nosso título hoje é o que se espera, né? Na aula passada nós falamos quem é o povo que vai enfrentar, que vai resistir a essas forças malignas no tempo do fim. Quem é esse povo? E nós vimos assim que ele fala no versículo 32, ele fala que é o povo que conhece o seu Deus. E no versículo 33 ele chama de entendidos ou sábios, que é essa palavra masculina que estou colocando aqui. Então, e esse é um grande tema do livro de Daniel, porque Daniel era um sábio, os amigos dele também. Então, o livro todo de Daniel vai nos mostrando o que Deus, quais são as pessoas, que tipo de pessoa que vai enfrentar as forças do mal no tempo do fim. E hoje nós queremos saber assim, mas ok, os sábios, né? Nós falamos, eu vou até colocar aqui só para a gente lembrar a aula passada, né? Quem são esses sábios? São as pessoas prudentes, são as pessoas não contaminadas, como Daniel não se contaminou com as iguarias do rei, são as pessoas humildes, são as pessoas fiéis à aliança e são as pessoas totalmente dependentes de Deus. E são algumas características que nós colhemos do próprio livro de Daniel, para entender assim, quando ele fala os sábios, os entendidos, quem são, né? Como serão essas pessoas? E nós vimos até que essa palavra, olhando o versículo 33, que fala que os sábios ensinarão a muitos, então nós entendemos que, como Jesus chamou os 12 discípulos para estar com ele ensinava a multidão, mas ele investiu o seu tempo, mais, né, a maior parte do seu tempo, a maior parte do seu foco era preparar os discípulos, que não eram grandes estudiosos, não eram pessoas intelectuais, mas ele chamou um grupo para que eles fossem os sábios e que eles pudessem ensinar a outros. E vimos que o ensino não é um ensino teórico, é um ensino prático. Então, esses são os sábios. E uma coisa que eu não coloquei aqui, mas fica meio que subentendido na própria palavra, é que os sábios são as pessoas, como Daniel, que receberam a revelação. Né? A gente colocou aqui características dessas pessoas, como Daniel. Mas uma das coisas assim, como que os sábios vão ensinar a outros? Tudo bem, eles precisam passar o caráter, eles precisam passar o que é ser um sábio de coração. Mas nós não podemos deixar de lado uma coisa importante, que Daniel, que era uma pessoa prudente, não contaminada, humilde, fiel à aliança, dependente de Deus, Daniel, como sábio, ele recebeu mensageiros de Deus, Gabriel foi entregar visões para ele, ele viu uma visão, teve um sonho, uma visão da segunda vinda, da vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu, ele recebeu revelações, fatos, Deus revelou para ele sobre os reinos, sobre o último reino, sobre o último rei. Então, Daniel era uma pessoa, e isso também é tema no livro de Daniel, Daniel era uma pessoa que entendia mistérios. Daniel não tinha essa capacidade de si mesmo. Por exemplo, Nabucodonosor, que sonhou, esqueceu o sonho e tal. Daniel não tinha como saber o sonho que o rei sonhou e esqueceu. Então, ele era uma pessoa dependente de Deus. Não é que ele era uma pessoa, ele tinha estudado, ele tinha preparo, mas, acima de tudo, ele dependia totalmente de Deus. Quando Amão escreveu na parede, naquela festa de Belsazar, ele não sabia de si mesmo, ele não tinha a interpretação daquelas palavras. Mesmo que ele entendesse o que significavam as palavras, como ele ia interpretar isso para o rei Belsazar? Então, os sábios são as pessoas que entendem. Nós vamos estudar daqui umas aulas, né? Poucas aulas, estão chegando no último capítulo de Daniel. Ainda vamos ficar mais algumas aulas em Daniel 11, mas nós vamos chegar no capítulo 12. Mas eu vou já antecipar, vou ler. Dois ou três versículos no capítulo 12 que fala dos sábios, porque nós estamos focando nisso, né? Quem são os sábios? E a aula de hoje nós queremos saber o que se espera, o que vai acontecer com esses sábios. Então, quem são os sábios e o que se espera deles? O que vai acontecer com eles? O que eles vão fazer? E até enfatizando, antes de ler no capítulo 12, vamos lembrar do versículo que lemos na última aula, o versículo 32, Daniel 11, 32, que fala que o anticristo, ele vai perverter, ele vai corromper plenamente as pessoas que já são corrompidas. Isso sempre um princípio de Deus. Aquele que não quer saber as coisas de Deus, Deus vai colocar um coração duro para ele não entender mesmo. Então Deus não quer que ninguém deixe de entender as suas verdades, que ninguém deixe de conhecer a verdade. Deus não tem esse desejo. Mas as pessoas que têm um coração que não querem entender, isso é uma posição perigosa, né? Que eu sempre volto naquela expressão de 2 Tessalonicenses 2, que fala assim, que Deus vai enviar a operação do erro. Mas como assim Deus vai enviar a operação do erro? Deus não quer que as pessoas sejam enganadas, mas ele vai enviar a operação do erro para quem? Para aqueles que não amam a verdade. E amar a verdade significa eu amo a verdade mais do que o desejo de ter razão. Não sei se deu para entender isso. Se você quer sempre ter razão, ou seja, você tem uma posição, seja numa doutrina, seja numa discussão, seja na política, seja para apoiar quem quer que seja, você tem um lado, você tem uma versão da verdade. Então você assume, eu penso assim. Agora, quando vem uma possibilidade, ou quando você poderia buscar mais a verdade e descobrir que, quem sabe, você tem uma posição errada. Quem sabe você tem uma versão incompleta. Quem sabe você disse algo ou defendeu algo que não é a plena verdade. Muitas pessoas vão abrir mão da verdade para ter razão. Eu defendo que eu estava certo. Numa discussão acalorada, as pessoas não querem ver a verdade de uma forma objetiva. As pessoas querem ter razão. E então a Bíblia diz, quem quer ter razão, defender a sua razão, mesmo que a verdade aponte que você estava errado, então Deus vai enviar, principalmente no fim, mas isso é um processo que já existe, Deus permite a operação do erro para que as pessoas que não amam a verdade sejam enganadas. Então isso é um processo muito, muito misterioso, mas muito real, em que as pessoas que defendem um lado, nós vivemos num mundo hoje polarizado como nunca, muita informação, mas as pessoas se fecham. As pessoas só escutam um canal na televisão, as pessoas só ouvem uma versão da verdade, as pessoas defendem. Às vezes nós fazemos isso em relação à igreja, à nossa posição como cristãos. Às vezes nós não queremos ouvir o outro lado. Eu vou pisar num terreno muito perigoso dentro de algo que está acontecendo bem nesses últimos dias. Nós, como povo de Deus, nós entendemos que Deus tem um plano para a nação de Israel, para o povo judeu. Então, nós somos a favor de tudo aquilo que Deus tem feito nas últimas décadas para restaurar Israel. Nós somos a favor, nós celebramos o cumprimento de profecias. Mas quando nós tomamos um lado, quando nós achamos que Israel, ou a igreja, ou a minha posição, ou o meu partido, ou a minha doutrina, quando nós defendemos um lado e não amamos a verdade, isso nos abre para a operação do erro. Isso não é ser sábio. Os sábios que nós estamos estudando aqui são pessoas que realmente têm um coração humilde, são prudentes, não são pessoas que assumem um lado, são pessoas que querem realmente a verdade, doa a quem doer, principalmente se doer para mim, se eu tiver que reconhecer que eu estava errado. Se eu tiver que reconhecer que eu errei, pedir perdão por ter defendido algumas coisas, se eu tiver uma atitude de não ter compaixão por pessoas que pensam diferente, ou talvez até mesmo numa situação justa, Israel, por exemplo, tem direito de existir como nação. Muitas vezes são atacados, a maioria das vezes são atacados injustamente, mas isso não significa que tudo que eles fazem é correto. Então, nós temos exemplos múltiplos na Bíblia. Deus expunha pelos profetas os erros da nação de Israel. E Deus permitia que o povo de Israel fosse muitas vezes derrotado, castigado por causa de erros. E Deus tem feito isso com a igreja. Deus tem permitido que a igreja, recentemente, grandes nomes de pessoas que foram usadas por Deus. Eu gosto de usar um exemplo que é relativamente recente, uma pessoa que está viva, atuante hoje, Jimmy Swaggart, que foi um homem nos anos 80, né, programas de televisão, era muito conhecido. Deus permitiu que ele fosse exposto com pecados, com vergonha. Deus não esconde, na Bíblia, na história, Deus não esconde os erros e Deus não deixa de castigar, de disciplinar. Né? Castigo, às vezes você pensa que é uma palavra que não tem amor, mas a disciplina de Deus é para nos restaurar. A exposição, a vergonha dos nossos erros é para que a gente ame a verdade, para que a gente abrace a verdade, para que a gente seja purificado. Ok, então isso é para só para a gente ter um pouquinho de visão sobre como Deus trata a questão do seu povo e como nós precisamos ser sábios. Né? E essa palavra, então, de sabedoria, de entendimento, tem muito a ver com o amor à verdade. Então, no versículo 32, o anticristo, ele vai ter acesso, ele vai conseguir arrebanhar, perverter, corromper as pessoas que já estão sendo infiéis às alianças. Muito sério isso. É nossa aliança com Deus, acima de todas as coisas, mas isso sim, violadores da aliança, tem muito a ver com nossas alianças com nossos irmãos, com nossa família, com amigos, com pessoas que nem são da igreja. Que jeito que você é fiel, leal aos acordos, à palavra, às promessas que você fez, que você assumiu? Então, aqueles que violam a aliança são pessoas abertas para serem corrompidas pelo anticristo. Mas, a segunda parte do versículo 32, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e, a minha tradução fala, fará proezas. Outras traduções falam assim, que essas palavras se tornará forte. Forte de que forma? Eles vão ter força para resistir. Muitas traduções aqui usam a palavra resistência. Então, o povo que conhece a Deus terá força para resistir e terá força para agir. Fala, fará proezas. Então, resistência é uma... é uma posição passiva, no sentido assim, né? Não é você que está tomando a iniciativa. Não é passiva no sentido assim de deixar a situação se acomodar, alguma coisa nesse sentido. Mas resistir é uma posição de quando eu sou atacado, quando vem engano, quando vem mentiras, quando vem a pressão para abandonar a adoração a Deus, eu receberei de Deus força para resistir, para não ceder, para não me entregar àquilo que está acontecendo. Então, a resistência e também a atividade, né? Fará proezas, ou agirá, avançará. Então, o que se espera dos sábios, do povo de Deus, nesse tempo que nós estamos falando? Então, nós vamos citar essas coisas, mas antes eu queria ler em Daniel 12 sobre o que fala sobre os sábios. Né? Capítulo 12, versículo 1, nós vamos estudar esse capítulo com mais foco, né, com mais detalhes depois, mas Daniel 12, versículo 1, fala que vai haver, não vou ler o versículo todo, só pegando uma informação aqui, fala que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então, esse versículo está se referindo exatamente a esse mesmo período que estamos vendo no capítulo 11. Versículo 2 fala da ressurreição, que vem depois, né, da tribulação. Versículo 3 fala, os que forem sábios. Então, nós estamos falando sobre este povo de Deus, esses sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Então, isso aqui está falando sobre o que vai acontecer com os sábios ou com os santos depois da vinda de Cristo. Então, eles vão resplandecer, mas essa luz né, que eles vão resplandecer como as estrelas, sempre e eternamente. Então, aqui está falando da eternidade. Mas essa glória, ela é consequência do que aconteceu durante a tribulação. E é claro que isso é válido para o povo de Deus que viveu em outras épocas, não só nesse período final. Mas os que forem sábios resplandecerão. Então, essa luz dos sábios vai brilhar com mais força e com mais glória no meio da tribulação. Não uma glória aparente. Então, o que nós estamos vendo é que a igreja, no fim dos tempos, e é isso que nós precisamos já nos preparar. Se Deus nos dá, se Deus deu ao seu povo, e ele pode ainda dar a oportunidade de sermos, sei lá, reconhecidos, de impactar a sociedade, das pessoas olharem para a igreja e verem como a igreja está sendo fiel e justa. Eu não estou vendo muito disso agora, mas isso é quando a gente pensa na glória da igreja. Jesus falou sobre isso, né, no Sermão do Monte, né? Ele falou, se vocês forem sal da terra, luz do mundo, então as pessoas vão ver as suas boas obras e vão glorificar a Deus. Então existem momentos, existem fases em que a igreja brilha e as pessoas da sociedade, do mundo, olham para a igreja e dão testemunho. Como Jesus falou assim, amai-vos uns aos outros. Se vocês se amarem, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Então, na igreja primitiva, mesmo que fosse um tempo de perseguição, eles caíam na graça de todo mundo. Então, existem etapas, existem momentos em que a igreja é reconhecida, em que a igreja é vista como realmente um povo que está sendo fiel e que está vivendo o reino de Deus. Só que, geralmente, o que nós estamos vendo mais, eu não estou dizendo que não existe isso hoje, mas o que nós mais vemos, o que você vê de igreja na mídia, nas notícias? O que você ouve falar? Qual o testemunho que a igreja tem dado, não só no Brasil, em outros lugares? Qual é, onde está essa glória da igreja viver os princípios do reino de Deus e o mundo olhar e dizer, que povo sábio, como fala em Deuteronômio 4, que povo sábio que faz as coisas como Deus ensinou e que tem uma sabedoria diferente das outras nações? Nós somos vistos, não, nós somos vistos como pessoas retrógradas, como pessoas que estão defendendo nossos próprios interesses. Nós não somos vistos como pessoas que realmente estão brilhando. É lógico que existem exceções, é lógico que existem pessoas como Madre Teresa, que deu exemplo para o mundo inteiro, de uma pessoa que deu a vida para servir as pessoas necessitadas. Existem testemunhos, já existiram e existem hoje, mas infelizmente tem a maioria das vezes não é. Mas aqui está dizendo que os sábios vão brilhar, e esse brilho não é um brilho de poder, esse brilho não é um brilho de poder temporal, de estar por cima, né, de ter influência na política. Tem pessoas que se vangloriam de ter poder com políticos, de ter influência, e isso tem acontecido muito nos últimos anos. Mas essa não é a glória, esse não é o brilho que Deus está querendo. Infelizmente, quando a igreja se alia com o poder deste mundo, ela perde o testemunho, ela se torna igual às outras nações, ela deixa de ter uma verdadeira luz. Então, os sábios vão resplandecer, e os que há muitos ensinam a justiça, Então, já vimos isso no capítulo 11, que os sábios vão ensinar. Nós vamos falar, nós vamos colocar esses itens aqui. Mas só mais um versículo aqui que também fala, no capítulo 12. Ele fala que Daniel quer saber, né? Daniel precisa de mais entendimento para compreender tudo que Deus mostrou para ele. No versículo 2, assim, Senhor, qual será o fim? Versículo 9, ele fala: Vai, porque essas palavras estão fechadas e seladas. Então, mesmo os sábios, como Daniel, eles não podem saber antes da hora. É por isso que é muito melhor a gente reconhecer. Eu não estou dizendo que porque eu não sei, ninguém sabe. Mas eu estou dizendo assim, é muito melhor a gente falar: eu não sei exatamente qual é a abominação da desolação. Eu não sei exatamente como será a aliança que o anticristo vai fazer. Eu não sei exatamente como o homem do pecado, em 2 Tessalonicenses 2, vai se assentar no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. Tem muitas coisas que não sabemos, tem muitos fatos que não sabemos. E como eu disse, outras pessoas têm se dedicado, têm se debruçado sobre as escrituras, têm feito estudos profundos, e muitas vale a pena a gente buscar, a gente ter coração aberto para ouvir. Deus não vai revelar tudo para uma pessoa. Deus pode revelar várias coisas para irmãos que têm buscado a verdade. Mas o que eu quero dizer é que existem muitos detalhes, existem muitos aspectos que o próprio Daniel não podia saber e que Deus vai revelar no momento certo. Então, eu só queria mostrar o versículo 10, então. Muitos serão purificados, Daniel 12, 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Então, este é o processo vai. E isso acontece desde agora. Quando você passa, quando eu passo por alguma situação de angústia, alguma situação de perda, alguma situação de confusão, alguma situação em que a gente está enfrentando perdas materiais, qualquer tipo de tribulação, as coisas que afetam o nosso coração. O que é que Deus está querendo fazer? Ele tem coisas específicas em cada vida, em cada pessoa, em cada momento. Mas o propósito geral sempre é que nós sejamos purificados, embranquecidos, provados para que a luz de Deus. Segundo aos Coríntios 4, a luz que é dada para ser contida num vaso de barro, que esse vaso de barro que esconde a luz preciosa, que o vaso seja quebrado, que a luz possa aparecer. E quando a gente olha, eu acabei de dar uma perspectiva meio pessimista da igreja hoje. A igreja hoje não está, de maneira geral, manifestando a luz de Deus. Mas isso pode mudar de uma hora para outra. Não porque as pessoas serão transformadas instantaneamente, isso não acontece. Mas Deus está no processo agora, tem estado. Você, eu, nós estamos dentro da fornalha de aflição, nós estamos dentro de um processo de Deus há anos, há décadas, algumas pessoas estão dentro de um processo de Deus. Então, o momento em que o vaso de barro será quebrado e a luz de Deus vai aparecer, isso vai ser, isso pode ser, eu creio que vai ser repentino, vai ser um acontecimento repentino. Porque é um processo que Deus está fazendo há muito tempo. Muitas vezes as pessoas que aparecem Não estou falando contra líderes em geral, mas existe muito isso. Muitos líderes da igreja hoje não são pessoas que estão sendo transformadas pelo processo de Deus. Alguns dos líderes não estão. Alguns dos que aparecem, alguns dos que sobem e são vistos por muitas pessoas. Então a gente olha para esses líderes e pensamos, puxa, mas a igreja está muito distante. Se o líder é assim, imagina o povo. Não, Deus pode estar fazendo uma coisa no meio do povo que o líder nem sabe, nem está acompanhando. Né? Eu estou falando em algumas situações, em outras, claro que tem líderes que são homens e mulheres de Deus. Mas existem, eu quero dizer assim, que aquilo que aparece, aquilo que é visível hoje, muitas vezes não é a realidade, porque Deus está fazendo algo de maneira escondida, como as pedras do templo, elas estavam sendo lapidadas longe do local de construção. E quando elas chegavam no sítio, no local da construção, elas já estavam preparadas. Então Deus está fazendo isso. Então muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Então o processo de impiedade, o processo de rejeição de Deus, de se exaltar contra Deus, esse processo vai continuar, infelizmente. Olha só o que diz no final do versículo 10. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, isso não é uma palavra que é quem é da igreja é sábio, entendido. Quem não é da igreja é ímpio. Não, infelizmente não. Tem pessoas que não fazem parte da igreja hoje, mas são pessoas tementes a Deus e que estão buscando a Deus. Então tem muitos sábios fora da igreja hoje, do jeito que está. E tem muitas pessoas que não têm, eu não estou nem falando sobre destino eterno, vai para o céu ou não vai para o céu, eu estou falando sobre dentro da igreja tem pessoas que não são sábias, tem pessoas que não são, tem pessoas que não têm o coração. Então, eu quero rapidamente, porque eu acabei tomando muito tempo já nessa primeira parte, mas eu queria assim, antes de falar sobre o que nós esperamos, o que a Bíblia fala, o que se deve esperar dos sábios, que está aqui, tá aqui nessa folha, né, os pontos, mas eu queria rapidamente falar, assim, tocar, talvez eu leia algum, cite alguns textos para vocês anotarem, mas existe um grande chamado na Bíblia toda, né, mas especialmente sobre o fim dos tempos, existe um chamado para que a gente seja sábio. E eu só queria assim, eu vou começar no livro de Oséias, que até aqui pertinho de é o próximo livro, depois de Daniel, né? O último versículo de Oséias, o profeta Oséias, capítulo 14, versículo 9. É o final, é um livro profético curto também, que diz o seguinte: depois de todas as profecias, a profecia, tudo que está escrito aqui no, que Deus deu para Oséias, vem com esse chamado, e é esse chamado que eu tenho falado, né, praticamente todas essas aulas, eu tenho falado que sabedoria de Deus não é conhecimento humano, não é estudo em si. Claro que nós devemos estudar a Bíblia, devemos estudar recursos, fontes, mas olha esse chamado aqui. Quem é sábio? Quem é sábio para que entenda estas coisas? E prudente para que as saiba? Então, isso aqui é um chamado, é Deus falando. Quem vai ser sábio? Existe um grande chamado para nós. Isso aqui não é um chamado para fazer parte de uma elite. Eu falei assim, não são todos de Israel, não são todos da igreja que são sábios. Mas isso aqui não é uma elite. Isso aqui pode ser uma pessoa simples. Não significa que o sábio é alguém que tem ministério, que tem dom, que ensina, ele vai ensinar, mas não é um ensino necessariamente é um ensino público, mas quem é sábio? Então, essa pergunta é para todos nós, e é um chamado, é um chamado de Deus. Então, eu queria deixar isso, quem é sábio para que entenda essas coisas e prudente para que a saiba. Os caminhos do Senhor são retos, os justos andam neles, mas os transgressores tropeçam. Então, se eu não for sábio, eu posso, eu já falei assim, a gente pode escutar um mestre, uma pessoa entendida, a gente pode ter, assim, olha só, ele falou o que vai acontecer na tribulação, ele falou como que o anticristo vem, a gente pode ter aquelas tabelas, gráficos, diagramas, a gente pode ter todo o conhecimento. Se nós não formos sábios, eu não vou ter tempo de ler todos esses textos, mas se você quiser anotar, é um versículo curto, Provérbios 16, 21, fala que o sábio de coração, algumas traduções falam que ele é prudente, Provérbios 16, 21, ele é sábio de coração, sábio de coração. Então, ele tem, algumas versões falam prudência, mas eu achei muito interessante uma que fala assim, ele tem discernimento. Então, o sábio de coração tem discernimento. O que eu estou querendo dizer, o sábio, como enfatizamos, ele é humilde, ele é prudente, ele é dependente de Deus, ele tem deve ter todas essas características, mas o sábio é alguém que entende, alguém que sabe. E uma das coisas principais que o sábio vai entender, porque o sábio não vai, ninguém vai saber o dia e a hora que Jesus vai voltar, ninguém vai, nós vamos saber de antemão o que é a abominação da desolação. Quando o anticristo desponta, os sábios vão saber quem é? Pode ser que sim. Eles vão ensinar a muitos, mas acima de qualquer coisa, o sábio ele tem que ter discernimento da época. E eu tenho falado muito que o povo de Deus, o plano de Deus, passa por várias etapas. Existem fases diferentes. Então, por exemplo, nós temos o profeta Isaías, um grande profeta. No tempo dele, a potência que ameaçava o povo de Israel era a Síria. E naquele tempo, a Síria até levou para o cativeiro as 10 tribos, mas a Síria também veio contra o rei Ezequias e contra Jerusalém. E foi uma época em que Isaías recebeu uma direção de Deus para o povo de Deus de que a Síria não seria vitoriosa, não iria conquistar Jerusalém, que eles podiam confiar em Deus, não seria uma vitória humana, mas que era um momento em que eles não seriam derrotados e que eles podiam ficar firmes em Jerusalém, se defendendo, porque não era um tempo em que eles seriam derrotados. Mas veio Jeremias, cento e poucos anos depois, e a mensagem já era outra. Ele já dizia, Jerusalém vai ser derrotada, vai ser destruída, e não é para resistir. Então, a gente poderia dar outros exemplos. Tem um versículo, deixa eu só fazer... poder citar para vocês um versículo que a gente gosta muito de citar em relação à época de Davi, no tempo de Davi, 1 Crônicas 12, 32. Estava falando, assim, esse capítulo fala de várias tribos e as pessoas que contribuíam, uns tinham habilidade, outros tinham outro, alguns eram muito, tinha habilidade para guerra, enfim. Aí, mas tinha os filhos de Issacar, 1 Crônicas 12, 32. Os filhos de Issacar eram entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. Então, em relação a Davi mesmo, houve uma época em que Deus não falou: Davi, você vai ser rei, mas não é a hora para você lutar contra Saul. Pode esconder, pode fugir dele, não levante sua mão contra ele, porque não é momento. Mas tinha um outro tempo aqui em que era o tempo de coroar Davi como rei sobre todo Israel. Então, os filhos de Issacar, eles eram sábios. E o que é o sábio? Eles não tinham ido, não tinham universidade, eles não tinham curso, mas eles eram, a gente não sabe, a gente tem vontade de saber como é que eles eram entendidos na ciência dos tempos, mas eles tinham percepção, eles tinham discernimento para saber em que época estavam vivendo. Então, eu vou só citar mais alguns textos, eu vou ter que só citar, não vou abrir e ler todos esses textos, mas o livro de Provérbios, nós todos sabemos que o livro de Provérbios é o livro da sabedoria, e é essa sabedoria de Deus. Então, o capítulo 8 tem vários trechos de Provérbios que são maravilhosos. O primeiro capítulo de Provérbios já chama as pessoas: deixem de ser tolos, né? Deixe de ser burro, nós falaríamos na nossa linguagem de hoje. Mas não é uma questão assim de uma pessoa que não tem raciocínio, que não tem estudo, que não tem grandes conhecimentos. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre pessoas que não sabem dirigir sua vida. Então, no capítulo 1, ele fala assim: a sabedoria se levanta nas praças e fala assim: venha, não sejam tolos, não sejam pessoas que vão viver de uma forma errada. Então, o capítulo 8 mostra a sabedoria como se ela fosse uma pessoa, e a gente pode facilmente colocar essa encarnação da sabedoria como o próprio Jesus. Mas ele está ali mostrando a sabedoria, dizendo: venham todos, escutem as minhas palavras. Então nós precisamos, isso é o chamado de Deus para a sabedoria. Clama a sabedoria, Provérbios 8:1. O entendimento faz soar a sua voz. Então ela clama para que as pessoas, os simples, os imprudentes, os loucos, e no final do capítulo 8, versículo 34 fala: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida. O que não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma. Então nós estamos vendo aqui esse chamado de Deus para a sabedoria. E isso é o chamado que Deus quer para todos nós, e isso é uma coisa que precisa acontecer agora, não é assim, nós não vamos nos tornar sábios também de uma hora para outra. Então isso é um processo, Jeremias, quiseram anotar Jeremias 9, versículo 12: quem é o homem sábio? Então, quando Deus estava dando muitas palavras por meio de Jeremias, mas ninguém conseguia entender, ninguém conseguia absorver as palavras dele. Então, nós precisamos da sabedoria de Deus, ok? Bom, então, tem exemplos no Novo Testamento. Eu queria chamar a atenção, eu tenho falado várias vezes desse versículo, Mateus 24, 15, quando Jesus fala da abominação, da desolação, ele cita Daniel por nome, Ele fala assim: então, quando vocês virem a abominação da desolação, como está em Daniel, e aí ele fala assim: quem lê, entenda. E Jesus, mas como Daniel, o próprio Daniel falou com o anjo, ele fala: Senhor, eu não sei, eu não consegui entender tudo. Mas o anjo falou assim: é porque não é hora. Então eu falei assim: a gente não vai entender todas as coisas até que seja hora para isso. É claro que nós devemos estudar tudo, devemos ouvir o que outros irmãos estão descobrindo nos seus estudos, mas nós, o entendimento é uma coisa que vem do coração, o sábio de coração, E é algo que vai nos mostrar, o verdadeiro entendimento vai nos mostrar o que nós devemos fazer em cada situação. E os tempos são diferentes. Então, como falei, Isaías, a palavra era uma, em Jeremias era outra. Então, tem palavras diferentes para tempos diferentes. E hoje que nós temos o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, nós temos palavras diferentes para lugares diferentes. O que nós estamos vivendo no Brasil é muito diferente do que a igreja vive na China ou no Irã. Tem várias situações diferentes pelo mundo. Então, existem palavras específicas, existem direções específicas para momentos e para lugares específicos. Então, a sabedoria é aquela que vai nos ajudar. E é o conhecimento de Deus, a sabedoria, esse clamor que Deus faz para que nós sejamos sábios, é um clamor para que nós tenhamos corações abertos. Como Daniel, e Daniel jejuava, ele orava, ele lia, ele falou assim: Deus, o que vai acontecer? Ele tinha um coração não só por aquilo que era importante para ele, mas ele tinha um coração assim: Deus, o que que o Senhor vai fazer com o teu santo nome, com tua aliança, com teu povo? Então, são essas atitudes que vão nos abrir para a sabedoria de Deus. O livro de Apocalipse, também não vou ler os textos, mas o livro de Apocalipse tem alguns lugares que falam, por exemplo, no final do capítulo 13, Apocalipse 13, que fala da besta, da marca da besta. Ele fala assim: quem tem entendimento? Eu não tenho. Quem tem entendimento, calcule o número dele, que é onde ele fala de 666. Depois, no capítulo 17, fala da meretriz montada numa besta. Ele fala assim: quem tem entendimento, escute isso aqui. Ela é sentada sobre uma cidade que tem sete colinas e tal. Então, tem dezenas e dezenas de interpretações, mas qual é o entendimento? Então, nós vemos que precisa ter entendimento, nós precisamos da sabedoria de Deus para entendermos essas coisas. Então, aqui eu vou só passar meio rápido por essas coisas. Eu quero ler alguns textos nas palavras de Jesus nos evangelhos. Mas antes, então, vamos ver assim: o que se espera dos sábios? O que se espera dos sábios nesse tempo da tribulação? O que que esses sábios vão fazer? O que vai acontecer com eles? Ok? Então eu vou falar sobre essas coisas, mas vários desses pontos nós vamos ver. Isso tudo que eu tirei aqui estão, com exceção do último, né? Mas essas outras coisas aqui estão inseridas nesse texto de Daniel, né? Que a gente tem focado, né? Daniel 11, 32 a 35. Então, vamos lá, deixa eu usar o texto de Daniel para a gente identificar esses pontos aqui. Versículo 32: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, então eles serão resistentes, ok? Eles serão resistentes. E eles farão proezas, ou eles agirão. Eles não só vão resistir, mas eles também farão proezas. E eu tenho pensado, não estou dizendo que essa é a última palavra, ou é só isso que vai acontecer, mas quando a gente tem um texto assim, que fala em Daniel, ele está escrito aqui, mas não está falando que proezas são essas, que ações são essas. O que que o povo sabe, o povo de Deus, vai fazer durante um período em que o anticristo está dominando, em que ele está exigindo que todos tenham a marca da besta, em que ele está perseguindo, em que ele que domina o mundo? O que que os santos, os sábios, vão fazer? Eles vão fazer proezas? Eles vão ser pessoas assim que vão ter liberdade para fazer grandes coisas, o que, que eles vão fazer? E eu olhando textos paralelos, as palavras de Jesus, palavras, assim, passagens que possam nos dar algum entendimento sobre o que vai acontecer, o que o povo de Deus fará durante esse período de tribulação. O que eu encontrei é isso aqui. Eles vão dar testemunho. É isso que eles vão fazer. E aí nós temos vários textos que eu não tenho tempo de examinar, mas a gente sempre tem citado. Por exemplo, nós temos Apocalipse 11, que fala de duas testemunhas que vão fechar os céus para que não chova, vão transformar água em sangue, coisas parecidas com Moisés, coisas parecidas com Elias. Então eles vão dar um forte testemunho. Então tem algo acontecendo e eles estão testemunhando justamente durante o período de 3 anos e meio, que é o período de tribulação. E nós temos outros textos que falam a respeito disso, já vamos ler nos evangelhos. Eu só queria dar essa visão geral. Daniel 11, versículo 33. Os entendidos, os sábios entre o povo, ensinarão a muitos. Então, eles vão ensinar. E no texto que nós lemos em Daniel 12, versículo 3, eles vão ensinar a justiça a muitos. Então, isso aqui pode nós podemos fazer uma ligação que fala em Joel sobre uma grande colheita. Muitas pessoas, durante o tempo em que o anticristo está oprimindo, exigindo e impondo a adoração falsa, muitas pessoas serão trazidas, serão recebidas no reino de Deus. Nós não sabemos a sequência disso, mas aqui está falando, eles vão ensinar muitos, eles vão ensinar justiça, eles vão levar muitos à justiça. Então, e a gente pode falar assim, mas num tempo de perseguição, sim, isso, e temos muitos exemplos disso na história e temos contemporâneo. As pessoas que têm contato lá dizem que a igreja no Irã é a igreja que mais cresce no mundo hoje, com muita perseguição. Na China tem acontecido isso durante alguns anos já, um grande crescimento da igreja diante de perseguição. Então, parece que é isso que vai acontecer também, talvez numa escala. Muitas pessoas têm falado de uma escala, de uma colheita enorme. Pessoas falando de 1 bilhão, de 2 bilhões de pessoas sendo trazidas para o reino de Deus nesses últimos tempos. O que mais que eles precisam ter? Versículo 33 ainda. Eles vão ensinar, mas eles também vão ter que passar pela espada, pelo fogo, pelo exílio, pelo roubo. Então, eles vão perder bens, eles vão ser exilados, eles vão ser mortos. Então, eles precisam, e aqui eu estou usando palavras que nós encontramos em vários trechos dos evangelhos, de Apocalipse. O que se espera das pessoas que estão passando por grande tribulação? Os sábios que entendem o que vai acontecer, claro que isso não faz com que passar por uma tribulação seja fácil. Mas é muito mais fácil se você sabe que aquilo vai acontecer. E por isso que eu olho com bastante receio, com bastante tremor no meu coração para a igreja hoje, porque eu penso que a igreja, mesmo assim falando, muitas pessoas na igreja falam dos perigos de um governo comunista, de um governo que vai perseguir a igreja. Então, assim, existe algo, as pessoas falam sobre algo que vai ter um tempo difícil para a igreja, mas eu não vejo a igreja se preparando, eu não vejo uma atitude da igreja dizendo assim, nós não vamos vencer pela nossa força, nós não vamos ter mais poder, mais influência no país, porque nós temos influência no governo, porque nós temos um governo que é favorável a nós. Não é isso que vai trazer a luz da igreja. Nós precisamos entender isso. A igreja precisa entender que época nós estamos vivendo. Então, nós precisamos ter paciência, perseverança e não ficar alarmados. Isso eu já vou mostrar isso no Evangelho, né, que Jesus fala sobre isso. E esse aqui é a última coisa que tem estado muito no meu coração. Não sei se vai dar tempo de falar muito sobre isso hoje, mas a história do povo de Deus, a história da redenção, começou na Bíblia com Abraão e Sara. E a grande narrativa, assim, eles saíram da sua terra, foram peregrinar numa terra, Deus deu a terra para eles, mas a grande narrativa de Abraão e Sara não foi a terra em si, né? Isso faz parte, é muito importante, é uma parte essencial da promessa e do que Deus deu para Abraão. Mas a grande história da vida de Abraão e Sara foi o nascimento de Isaac. E eles esperaram 25 anos depois do chamado para receber esse filho, e receberam quando não havia possibilidade humana alguma para ter esse filho. Então, a história, eu só quero que vocês pensem nisso, vamos ver se até o final da aula a gente consegue falar um pouquinho mais sobre isso, mas a história da redenção começou com o nascimento de um filho. E a história da primeira vinda de Cristo é o nascimento de um filho. Então nós temos o nascimento, o dar à luz, no início da história. Nós temos um nascimento milagroso, a encarnação de Jesus em Maria, bem no centro da história da redenção. É o centro de todas as escrituras, de todo o plano de redenção. É Jesus, ele que veio, ele que redimiu, ele que trouxe a esperança, ele que trouxe o cumprimento das promessas. Então, o nascimento de um filho. Agora nós estamos diante da segunda vinda. E a Bíblia também fala a respeito de um nascimento. Então, vamos ver se conseguimos chegar nisso ainda. Mas agora nós vamos abrir em Marcos. É um texto paralelo a Mateus 24, mas eu vou ler em Marcos capítulo 13. E depois rapidamente vamos conferir alguns. Só mostrando rapidamente essas coisas, não temos tempo para, e não é nem nosso propósito entrar em mais pormenores aqui, mas Marcos 13, versículo 5, fala, né, os discípulos queriam saber quando que iam acontecer, principalmente a destruição do templo que Jesus falou. Então, Jesus fala em Marcos 13, 5: cuidai para que ninguém vos engane. Então, nós sabemos que vai ter muito engano. Muito engano, é um tema. Leia Mateus 24, aqui em Marcos 13. É no meio de toda essa profecia. Vai ter falsos cristos, vai ter falsos profetas. E não é só o engano do tipo assim, não adore a Deus, adore o anticristo. Isso vai ter também. Mas aqui ele fala de falsos cristos. Ele fala que as pessoas vão chamar, falar assim: olha, Jesus está no deserto, Jesus está aqui nesse local, num lugar escondido, numa recâmara, num lugar onde ninguém está vendo, ou muito distante no deserto, ou muito escondido dentro de uma casa. Então é um engano que não é falando de deixe de adorar a Cristo, Cristo não é. É um engano que surge de dentro da igreja. São falsos profetas, são pessoas que virão no nome. Jesus falou assim: as pessoas virão, versículo 6, muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. Então, isso é um anticristo, porque ele é uma falsificação. Mas é interessante que não é alguém que está dizendo: não sirva a Cristo. Ele está dizendo: eu sou Cristo. Então muitas coisas vão acontecer. Agora ele fala, versículo 7 e 8, fala de guerras, de terremotos, de fomes, né? Essas coisas são o princípio das dores. E ele fala, versículo 7, não vos perturbeis. Então eu queria mostrar assim, a sabedoria, os sábios, ter entendimento do que vai acontecer. Como eu falei, nada pode preparar você para, assim, se houver perseguição. O que, que seria pior? A Bíblia fala aqui de morte, fala de prisão, de perseguição, fala de terremotos e guerras, né? De desastres naturais. Então, nada pode tornar você assim, eu já sabia que ia acontecer isso eu nem estou ligando, não. O sofrimento sempre será sofrimento. Se você perder um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, um filho, não tem nada que vai dizer assim, porque eu sabia que podia acontecer isso, eu não vou sentir dor. Mas a Bíblia fala assim, ele fala assim, eu estou avisando. Várias vezes ele fala, ele termina essa parte no versículo 23, Marcos 13, 23, dizendo, estai, pois, de sobreaviso, eu vos disse tudo de antemão. Então ele está dizendo que ele está avisando para que não fique alarmado no sentido assim, eu esperava que Deus nos defendesse, eu esperava que a igreja fosse arrebatada, que a igreja não passasse por nada disso, eu esperava que... Não, ele está dizendo, eu estou avisando, vai acontecer isso. Agora, claro que o sofrimento, a angústia tem, mas nós temos várias coisas que nos ajudam. Em outra aula eu vou falar sobre isso, assim, Daniel enfatiza muito, Daniel 11 e outras partes, Daniel também, que tudo tem um tempo determinado. Então, existe um limite. O sofrimento não é sem fim. E ele fala também em Lucas 21 que quando essas coisas acontecem, é para a gente levantar a cabeça, porque em breve a nossa redenção vem. E alegria vem. Então, isso nos dá paciência, perseverança e de não ficar alarmado. Porque um dos grandes testemunhos que nós vamos... Eu espero que... quando eu falo nós, eu sempre falo assim, Deus, eu não quero ser presunçoso. Né? Que nós possamos fazer parte. Que nós possamos estar entre os entendidos. Mas aqueles que sabem, que estão sendo preparados... Eles vão dar um testemunho por saber que essas coisas vão acontecer, mas que nós estamos esperando em breve a redenção. Se nós perdermos alguém, se nós perdemos alguma coisa, se nós virmos sofrimento em outras pessoas, nós estamos olhando e dizendo, em breve a nossa redenção vem. Então é por um curto tempo, é um tempo determinado. Então, isso é o objetivo de Deus, o que Jesus quer é que nós não fiquemos alarmados, que nós não percamos as estribeiras, que nós possamos entender realmente que Deus está no controle, ok? E aí ele fala, então, no versículo 9, deveis estar de sobreaviso, sereis entregues aos tribunais, sereis açoitados nas sinagogas, sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa para lhe servir de testemunho. Então, essa ideia assim, de dar testemunho está muito forte aqui. Ele fala, inclusive, no versículo 10, o evangelho é ser pregado a todas as nações, porque isso vai acontecer, isso tem acontecido, as missões estão trabalhando hoje, a igreja devia estar muito mais empenhada nas missões, para levar o evangelho a todas as raças, a todos os povos, mas no fim haverá um testemunho muito mais forte. E isso é algo que vai acontecer por estarmos ligados a Deus, por conhecermos ao nosso Deus. Versículo 11, quando vos conduzirem para vos entregarem, não vos preocupeis com a vez de dizer. Então ele fala, vocês vão dar testemunho, mas para isso... Vocês não precisam se preparar. Claro que a preparação nossa de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus, vem há muito tempo. Mas no momento de dar testemunho, a gente não vai precisar pensar o que é que eu vou dizer se eu for levado diante de autoridades. Você não precisa, porque o Espírito Santo vai dar algo para falar na hora. Fala de traição, irmão entregando a outro irmão, filho se levantando contra os pais, os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Ok, eu vou ler agora só um dos textos que fala sobre isso em Lucas 21. Ele fala... Lucas 21 fala que, versículo 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então as pessoas que não têm esperança, as pessoas que não são sábias, vão ficar muito alarmadas, vão perder o chão, vão ficar desesperadas. No Apocalipse fala de pessoas que vão buscar até a morte, vão querer a morte, por causa de não saber o que vai acontecer, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas a nossa expectativa é o anticristo, o sistema do mundo, o mal prevalecendo. Isso tem um tempo determinado. Isso tem um tempo certo, vai acabar e o reino de Deus virá. Então, versículo 28, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Versículo 31, quando virdes essas coisas acontecerem, o reino de Deus está perto. Então, isso é para a gente entender essa parte aqui, que nós precisamos ter perseverança no meio de tribulação, que nós precisamos saber o que vai acontecer. E isso vai nos dar segurança, isso vai nos dar calma, apesar que o sofrimento vai existir, a angústia vai existir no nosso coração. Ok, uma coisa rápida, falando sobre, em Lucas aqui, estamos em Lucas 22, eu queria mostrar como tem palavras diferentes para momentos diferentes. E eu quero voltar a esse primeiro ponto aqui. Como é que os santos, os sábios, como é que nós vamos ser fortes para resistir? E isso é um assunto em si, eu só vou poder tocar por cima. Mas é muito importante, isso talvez todo mundo acha que já sabe, mas é muito importante entender que a resistência, isso é uma coisa que muitas vezes hoje a igreja se alinha ao lado assim, de quem está lutando para ter poder no governo, e muitas vezes tem toda uma polêmica sobre armas, se devemos ter armas, se devemos nos defender. E eu queria mostrar o que Jesus falou aqui em Lucas 22, versículo 35. Lucas 22, 35. Jesus estava avisando, falou assim, olha... ele estava indo para a cruz e ele estava avisando, olha, né, a situação vai ficar difícil para vocês também. Então Jesus lhes perguntou, Lucas 22, 35, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos alguma coisa? Então Jesus tinha feito isso, ele enviou os discípulos de dois em dois e falou assim, não levem uma proteção, não levem dinheiro, não, assim, podem sair e confiar que vocês vão ser bem recebidos, vocês vão ser, as pessoas vão receber vocês, vão ser hospitaleiras, não vai faltar nada. Quando eu falei, vai sem bolsa, sem sandália, sem nada de troca, faltou alguma coisa? Não. Versículo 36, pois agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também alforge, o que não tem espada, venda sua capa e compre uma. Esse versículo é muito polêmico, porque, inclusive, algumas pessoas usam esse versículo para dizer que é lícito para os cristãos ter uma arma para se defender. Eu não vou entrar nessa polêmica, não vou entrar nessa questão, não estou dizendo que se vier um ladrão para atacar, para matar, de alguma forma você tiver como se defender, que é errado se defender. Mas esse texto, vamos olhar esse texto e esse momento. O que Jesus estava dizendo é: houve um tempo em que eu disse, não precisa levar dinheiro, não precisa levar nada, porque era um tempo em que vocês iam ser bem recebidos. O que ele está dizendo, agora vai chegar uma hora em que vocês vão ser odiados e que vocês não vão poder depender de alguém para dar oferta, para receber você na sua casa. E ele falou assim, quem não tiver uma espada, compre uma. E eles até falaram assim, né? Versículo 38, Senhor, aqui tem duas espadas. Ele falou assim, tá bom, já é suficiente, mas quando? Agora vamos entender como que ficou essa questão de espada. Jesus queria que os discípulos o defendessem? Jesus queria que eles usassem espada? Nós temos o exemplo aqui no jardim. Quando ele começou a falar, versículo 50, um deles, versículo 49, vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada, vamos usar a espada para defender? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Jesus disse, deixai-os, basta. Né? E outro evangelho fala que era Pedro e que Jesus fala assim, coloca a espada na bainha, não é para isso. Em João capítulo 18, quando Pilatos pergunta para Jesus, você é rei? Jesus disse, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo e os meus servos não vão lutar pela espada. Então, é muito claro aqui no contexto que Jesus simplesmente estava dizendo, vocês vão enfrentar um tempo diferente. É um tempo de perseguição. É de interpretação dúbia. Há pessoas que vão dizer isso aqui é uma base para se defender, mas esse não é o meu ponto aqui. O meu ponto é como será feita a resistência ao anticristo, ao sistema do anticristo. Nós vamos ter poder político, nós vamos ter influência, nós vamos lutar, nós vamos nos defender. Tem tempos para se defender, mas tem tempos em que isso vai acontecer, como no tempo de Isaías, mas o tempo do fim é um tempo de não resistir. E, aliás, tem muitos versículos que Jesus fala sobre isso. Acho que Mateus 5,39, Jesus fala assim, não resistais ao homem mau. Se alguém bater de um lado, oferece o outro. Então tem muitos lugares onde Jesus mostra o caminho para a vitória e tantos lugares que falam sobre como a igreja vai ter a vitória do jeito que Jesus teve. Então, muito rapidamente, João, nós vamos terminar com essa parte de João, realmente nós não vamos poder falar mais sobre esse dar à luz. Mas eu quero, o Evangelho de João é diferente dos outros, então você não vai encontrar assim, as mesmas sequências, mas olha o que Jesus, eu queria só terminar, inclusive aqui também Jesus fala alguma coisa sobre dar à luz. Mas em João capítulo 15, versículo 20, diz o seguinte, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. E aí ele fala assim, né, que ele vai ser odiado, né, versículo 25, para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Mas quando vier o Consolador, versículo 26, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. e vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Então aqui nós temos assim, que nós vamos ser perseguidos. Jesus não fala para resistir com força. Ele fala que a perseguição, e isso é uma palavra muito forte. Se alguém tiver a oportunidade, tem um livro maravilhoso, maravilhoso, geralmente esse tema a gente não costuma recomendar, não costuma dizer, isso é maravilhoso, mas tem um livro muito forte sobre isso, nós temos aqui na Impacto, que chama Até a Morte. E é um livro que fala sobre o chamado, assim como Jesus veio com uma missão, sabendo que ele tinha várias coisas para fazer, ele mostrou a verdade, ele viveu o amor de Deus, ele alcançou as multidões, ele chamou os discípulos, mas ele sabia que a missão dele terminaria com morte. Ele veio para isso. Então, Jesus está dizendo, o servo não é maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram ao mestre, eles vão perseguir vocês. Se eles me mataram, eles vão matar vocês. A gente tem uma ideia assim, Jesus morreu, é verdade isso. Jesus morreu, então a gente não tem que pagar os pecados, porque Jesus já pagou os pecados. E ele provou a morte, então nós não precisamos ganhar a vitória que Jesus ganhou pela morte. Mas a Bíblia é muito clara, mostrando que alguma coisa vai acontecer no fim do povo de Deus, e é isso que Deus está mostrando para Daniel, em visão após visão, ele fala, olha, vai ter esse sistema do homem, sistema do mundo, sistema dos governos, que vai oprimir, e o seu povo que já passou pelo cativeiro, vai voltar para a terra, vai reconstruir o templo, mas o teu povo vai passar ainda por uma grande aflição, e precisa passar pela morte. Então, essa missão de passar pela morte que tem a ver com o dar à luz, essa é a ligação. Porque Jesus passou pela morte para dar à luz à igreja. E a igreja vai passar também por dores de parto. Jesus chamou os acontecimentos do fim de dores de parto, para dar à luz alguma coisa que tem a ver com o reino de Deus. Então, a resistência, a força dos sábios para resistir, não é uma resistência humana, a força, mas é uma resistência que não vai se submeter à marca da besta, a toda a rejeição que o anticristo, o sistema do mundo faz a Deus, mas a igreja vai resistir interiormente e vai resistir até a morte. O Apocalipse fala de muitos mártires, mas vamos seguir aqui. Então, Jesus fala que o servo não é maior do que o seu senhor, ele está avisando que vai haver perseguição, e ele está dizendo que no meio dessa perseguição haverá um grande testemunho. Então, é isso que nós vimos aqui no capítulo 15. A sequência, não tem separação de capítulo, né? Capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos... A minha tradução fala escandalizeis. Outras falam assim, para não cair, para não apostatar. O escandalizar, o tropeçar, significa alguém que está deixando de ser fiel. E nós, assim, Jesus avisou isso, eu não li todo o trecho, né? Mas Mateus 24 fala assim, se fosse possível, enganaria até os próprios eleitos. O tempo vai ser encurtado, porque senão nem os eleitos suportariam. Ele fala assim, o amor de muitos esfriará. Então, nós precisamos entender isso, né? Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. Isso aconteceu na igreja primitiva, mas vai acontecer de novo. Isso vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. E olha como, isso que eu falei assim, Deus avisou a Daniel, Deus está avisando, Jesus está avisando, por quê? João 16, 4. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar a hora, vos lembreis de que já vos tinha prevenido. Então, o aviso antes nos prepara. Se nós não estivermos preparados, nós vamos falar assim, Deus, não me ensinaram isso, eu não entendia que ia acontecer isso. Vamos pular aqui para frente um pouquinho, em João 16. Ele fala assim, né, que os discípulos estavam querendo saber, Jesus falou assim, um pouco e não me vereis, e um pouco ainda me vereis, como é que é isso e tal. E Jesus falou assim, João 16, 20, em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis enquanto o mundo se alegra. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Quando a mulher sabe que vai entrar em trabalho de parto, ela tem, muitas vezes ela tem medo, ela fica alarmada, ela fica assustada, porque ela sabe que é algo que vai doer muito. Porque é chegada a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de ter vindo um homem ao mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então nós vamos terminar aqui, mas vamos ler. Jesus falou sobre tribulação e ele usou a comparação de uma mulher em trabalho de parto. Agora, ele não fez isso só para falar de dor, mas ele falou isso porque a igreja, o povo de Deus, vai dar a luz. E a Bíblia fala sobre isso em outros lugares, só para já dar o fim da história, né? Romanos 8 fala sobre a manifestação dos filhos de Deus e Apocalipse 12 fala de uma mulher gloriosa que dá à luz um filho varão. Então, algo Deus está preparando, vai ser um milagre tão grande ou maior do que Abraão e Sara ter um filho na velhice. Vai ser um milagre tão grande quanto Maria conceber o Filho de Deus no seu ventre e dar à luz a encarnação de Deus na terra. Vai ser um grande milagre. Mas a Bíblia, a história, o plano de Deus aponta para isso. Que vai acontecer algo no fim, vai envolver sofrimento, é a nossa missão como igreja, é a nossa missão, alguns vão ter a missão individual de ser mártires, mas vai ter uma missão coletiva, porque a Bíblia fala que o anticristo vai vencer os santos, é uma coisa coletiva. Então vai haver uma dor, vai haver uma aparente derrota para o sistema do mundo, no sentido não de ser enganado. Infelizmente, vai acontecer isso também. Muitos serão enganados. Mas Deus vai preservar, os sábios entenderão, ensinarão a muitos. Então, a Bíblia fala que muitos se esfriarão, muitos serão enganados, mas a Bíblia também fala que os sábios ensinarão a muitos. E que eles vão brilhar e muitos serão levados à justiça. Então, nós entendemos que algo vai nascer que vai trazer a glória. É claro que quem vai trazer o reino é Jesus voltando, mas ele deu a nós uma participação. Existe um processo, as dores de parto, e nós não sabemos exatamente, mas toda essa pandemia que não acaba, que vai entrando em outras fases, e depois vem uma guerra entre Israel e a faixa de Gaza, e outras coisas, eu tenho impressão que realmente vai haver muitas dores, preparando para um momento em que realmente algo que Deus está preparando vai nascer e que vai glorificar a Deus na terra, para que Jesus possa voltar e trazer o seu reino. Senhor, nós continuamos buscando a Ti pela verdadeira sabedoria que vem do Senhor. Pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração desde agora. Sabemos que o Senhor já está fazendo isso em muitas pessoas. Mas, ó Deus, continua. Nós queremos de coração dar as chaves da nossa vida para o Senhor e dizer: Senhor, pode trabalhar, mesmo que seja. Ninguém vai buscar a tribulação, a angústia, mas o Senhor usa as coisas na nossa vida para nos ensinar como confiar em Ti no meio da angústia, como entender que o Senhor está nos provando, nos purificando, nos embranquecendo, para que a luz verdadeira possa brilhar, que o vaso de barro seja quebrado e que a Tua luz possa vir e ser vista e dar testemunho de Ti. Pedimos isso, que o Senhor continue trabalhando e nos preparando, em nome de Jesus. Amém.